Primeiramente, no acesso, é feito o bloqueio total de todos os maquinários, né, que fazem a movimentação de grãos. Então, as bicas, né, que fazem a sucção de grãos por baixo, elas têm que ser fechadas. Aí, nós fazemos o acesso, a verificação, né, de todo o ambiente de segurança, e o acesso à vítima tem que ser bem rápido. Ainda mais nesse caso aí, o trabalhador, ele estava somente com a mão para fora, o braço esticado, só aparecia a mão dele sobre os grãos. Aí, então, nós providenciamos um tubo de resgate, né, que vai encapsular essa vítima. O princípio básico do salvamento em grãos é retirar os grãos da vítima, e não a vítima dos grãos, por conta do peso, né, dessa massa de grãos que vai comprimindo a vítima. Então, nós fizemos o isolamento da vítima, né, que chama a fase de estabilização da vítima, aí retirado esses grãos do entorno, né, principalmente das vias aéreas, até liberar as vias aéreas dessa vítima. Uma vez isso feito, nós administramos oxigênio. Ele ficou 100% do tempo, enquanto ele estava soterrado, com a administração de O2. Então, conforme o grão vai saindo do tubo, ele vai sendo inserido, né, vai encapsulando essa vítima, de forma progressiva. Aí, nós usamos todos os meios possíveis, né, que tínhamos à mão ali para isso acontecer. No início, os grãos eram retirados com o próprio capacete, depois com balde, aí depois com o pessoal da própria empresa disponibilizou um aspirador de grãos para fazer essa retirada de grãos, então, para fora do silo. Então, esse tubo ele vai encapsulando e vão se retirando os grãos até chegar próximo da altura do joelho.
E durante todo o tempo havia o risco de um novo soterramento?
Sim, tinha duas paredes de grãos, porque nós estávamos bem no meio do silo, então imaginando, né, um caixotão retangular grande. Nós estávamos no centro, mais no bordo lateral. Então, nas duas laterais, havia duas montanhas de grãos, né, que a todo momento eles começavam a escorrer. Então, um risco de novo soterramento poderia acontecer.
Os socorristas também estavam correndo esse risco?
A equipe toda. E no caso de um desmoronamento lá, não tem para onde correr, que temos as rotas de fuga onde tem grão. Então, se o grão descer, não tem para onde sair.
E o que vocês faziam para evitar esse desmoronamento?
Então, nós colocamos algumas linhas de vida, né? Todos os resgatistas estavam presos pela linha de vida. E para contenção, né, além da estabilização da parte da vítima, nós colocamos algumas barreiras para evitar novos desmoronamentos.
O que é essa linha de
Além dela,
vida?
a linha de vida, ela consiste num ponto de ancoragem com uma corda, onde o resgatista fica preso através de algum dispositivo anti-queda.
Bom, e a pressão no corpo do trabalhador, que estava comprimindo o trabalhador, era muito grande? Causou alguma lesão?
Não chegou a causar lesões traumáticas, né? Só que existe uma coisa chamada síndrome de esmagamento. Ele ficar exposto há muito tempo a uma pressão sobre o corpo vai começar a desprender algumas toxinas no organismo, né? Corta a circulação por conta dessa compressão. Por falta dessa circulação, o sangue ele vai acidificando. Então tem um risco, né, dele ser ele, o próprio organismo dele, né, cria uma toxina que vai contaminar todo o corpo dele, pode levar a óbito, inclusive. Aí, para remediar isso, nós estávamos com uma equipe avançada, né, do SAMU. Foi administrado o volume para ele, né, o volume que é uma reposição de fluidos e mais medicamento, né. Nessa primeira fase é administrado o bicarbonato de sódio, né, diluído no soro, para que aumente o pH do sangue, né, porque se ele acidificar demais, ele vai desenvolver essa síndrome. Então acabou estabilizando, né, a parte clínica da vítima com essa solução. Aí, de uma vez a vítima retirada, né, dos grãos, aí passou por nova avaliação médica, novo fornecimento de medicamento específico, né, para então estabilizar ela, porque até então ela estava dentro dos grãos, né? Mas tinha uma parte também que entrou no segmento de salvamento em altura. Então tivemos que estabilizar a vítima em maca e, através de cordas, fazer a retirada dela, mas na parte de cima do silo. Esse tempo que se leva para fazer isso, a vítima também, clinicamente, ela tem que estar estabilizada, para completar, então, todo o círculo aí do salvamento.
Você não pode ser içada, então, antes dessa estabilização.
Sempre preconizo o tempo de resposta, retirar o mais rápido possível, né? Mas só que, se for feito também de forma descontrolada, eu retiro a vítima, mas ela acaba entrando óbito lá no hospital, né, por falta desse amparo, né, clínico.
Trabalho muito, muito minucioso, né, sargento?
Muito, bastante complexo. A parte de gerenciamento ali, nós tínhamos três frentes de trabalho, então eram várias equipes trabalhando e fazendo revezamento. Então tínhamos uma equipe na parte externa do silo, onde providenciavam, agilizavam a parte logística de material. A todo momento entrava e saía material. Outra frente de trabalho dentro do silo, mais próxima ao telhado, né, onde eles alcançavam o material para nós, e a terceira frente junto à vítima.
Então pode-se dizer que realmente foi uma grande vitória, né, esse trabalhador ser salvo com vida, né?
Sim, na hora que nós chegamos no local e ele estava só com a mão para fora, então o risco ali de sufocamento pelos grãos era bem elevado. Até agora vamos fazer um estudo aí para saber o que, tanto o que ocasionou o acidente, mas como ele conseguia, mesmo estando circundado pelos grãos, ele respirar e até mesmo falar, que nós conseguimos ouvir, né, os murmúrios dele embaixo dos grãos. Provavelmente foi a própria máscara dele que estava lá, fez um bolsão de ar frente às vias aéreas, e ele conseguia respirar, porque com a massa de grãos, o peso que tinha ali era para ter entrado grãos pelas vias aéreas dele e causado sufocamento.
Estava de máscara?
Ele estava com a máscara e capacete. Ele não tinha EPI nele, né, que seria um de uso obrigatório, cinto e corda de segurança, ele não tinha. Provavelmente foi um dos motivos também por ele ter afundado tanto. Se ele tivesse sem nada, o que a gente tem de experiência nesses casos é que ele aspirasse o grão, né? Ele não conseguiria ter fluxo de ar, né, para entrar nas vias aéreas dele. Além da compressão torácica, né, porque nós temos um movimento de tórax que ajuda na ventilação. Então, realmente, temos que fazer um estudo de caso quanto a isso, porque essa vítima aí, ela era para ter entrado em óbito aí em poucos minutos, né, por cessar, né, o movimento respiratório e não ter oxigenação no corpo dele.